Vamos meditar na palavra de Deus. Vocês estavam cantando. Vamos confiar na presença de Deus nesse lugar. Vamos confiar no amor de Deus, na direção que Ele nos dá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe neste instante. Que nós possamos compartilhar Tua palavra e que o Senhor mantenha o nosso coração seguro pelas rédeas do Teu Espírito. Que nós possamos honrar, Senhor, a Tua verdade e possamos crescer nela, como também na graça. Senhor, revela-nos a pessoa de Jesus Cristo, a Sua obra e o poder do Espírito Santo. Nós somos a Tua igreja, somos Tua habitação, o Senhor habita em nós, e isto é maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, amém. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Nesta noite eu quero falar sobre este tema. Deus habita em nós. Ou, Deus habita em nós? No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, aqueles que acharam, digam amém. Quem não achou, diga, estou chegando lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Deus tem um plano. E o plano é fazer com que o seu povo conheça o quê? Um segredo maravilhoso e glorioso. E esse segredo está para se revelar a todos os povos. A todos os povos. E esse segredo é que Cristo habita em nós. Cristo habita no povo de Deus. E quando o povo de Deus percebe que é habitado por Deus, e quando esta habitação existe de fato, existe uma esperança firme no coração destas pessoas de que elas tomarão parte da glória de Deus. Então, só poderá tomar parte da glória de Deus aquelas pessoas que têm o conhecimento, que têm a experiência da habitação de Deus. E é isso que eu vou tratar nesta noite. Um dos mais importantes ensinamentos do Novo Testamento é sobre a habitação de Deus no cristão e na igreja. À medida que nós formos discorrendo, você vai entender isso melhor. E não dar importância a essa experiência é por demais prejudicial. Há muitos que permanecem na igreja por muitos anos e eles não se dão conta de quem são. Eles fazem as coisas, treinam, se preparam, mas eles não fazem isso na presença de Deus. Porque eles não têm noção de que Deus habita neles. E o resultado é que nós temos muitas coisas técnicas acontecendo. E pouca experiência espiritual. Eu disse domingo, quantas vezes as pessoas se preparam para uma reunião, limpam as cadeiras, preparam um tablado, arrumam um púlpito muito bonito, colocam painéis de LED piscando, os melhores instrumentos, equipamentos importados de primeira qualidade, de primeira geração. Mas Deus fica fora. Porque tudo é mais importante. Por que algumas pessoas não conseguem ser vitoriosas, animadas? Por que elas não conseguem crescer, se desenvolver? Porque eles não dão importância à presença de Deus dentro de si. É um assunto sério. Mas o grande problema reside no pensamento humano. E que pensamento é esse? Como pode um Deus supremo e poderoso e santo habitar em um ser totalmente pecaminoso? Eu encontro pessoas que dizem para mim, eu não sei se Deus está comigo. Deus não pode lidar comigo. Eu não sou digno. Aquele soldado romano disse para Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas diga uma só palavra. Quando Jesus fala alguma coisa, nós não podemos dizer que é mentira. Se ele diz que habita em nós, é porque ele habita em nós. Mas o problema é que nós não estamos levando isto a sério. A pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus não é um desastre de automóvel. Não é ele estar andando à rua e bater a cara num poste. Mais devagar. Não é ele perder um emprego. A pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus é perder a presença de Deus. Você se lembra da história no Velho Testamento? Quando aquela senhora deu à luz a um filho e ela colocou o nome dele de Icabô. E perguntaram, por que esse nome? E ela disse, porque a glória do nosso povo se foi. Foi o momento mais triste. Eu conheço pastores que já não sentem mais a presença de Deus. Quantos cristãos não vibram mais na presença de Deus, não sentem mais a presença de Deus? O que é que está acontecendo? Não tem mais vontade de estar na comunhão? Não ama mais a igreja? É impossível você dizer que é cristão e não amar a igreja, e não estar na igreja, e não ser igreja. É mentira! Porque toda pessoa que diz que ama a Deus, ele tem um compromisso com Cristo e tem um compromisso com aquilo que ele fundou sobre a terra, a igreja. Se existe uma coisa que o inferno não pode destruir, é a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas o inferno pode destruir um cristão. Mas a igreja não. Porque a igreja nasceu do coração de Deus. Mas o cristão não, sim. Mas nem sempre o coração do cristão está nas mãos de Deus. A doutrina da habitação do Senhor nos cristãos verdadeiros é demonstrada pelas palavras de Jesus, quando ele diz: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, eu quero que você perceba, Jesus, ele diz: eu vou orar, e Deus irá me responder, e ele vai enviar a vocês alguém no meu lugar. Por isso que quando alguém me diz que em algum momento de alguma cerimônia religiosa, alguma coisa se transforma na carne de Cristo, isso é impossível. Existe um dogma dentro da igreja chamado transubstanciação, em que o pedaço de pão, dizem eles, se transforma na carne, literalmente na carne de Jesus. Mas quando Jesus diz: eu vou pedir ao Pai para que mande outro auxiliador, é porque ele não vai mais nos visitar pela carne. Não interessa. Se Jesus estiver na carne, ele está fora de nós. O que Jesus quer é viver dentro de você e viver dentro de mim. Eu não quero mais Jesus na carne. Eu quero Jesus no Espírito agora. Porque ele pode viver dentro de mim. Primeiro nós vamos tratar essa questão: ele está ou não está? Depois nós vamos ver como ele pode habitar numa pessoa tão indigna como eu e como você, tão pecaminosa. Ele chamou o Espírito de Deus de auxiliar e Espírito da Verdade. Como Jesus então nomeia o Espírito Santo? O auxiliador, o Espírito da Verdade. O Espírito de Deus, então, nos auxilia a permanecermos na verdade de Deus e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: o nome dele é Auxiliador, o Espírito da Verdade. Ele está associando o nome Espírito da Verdade a Auxiliador. Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo veio para você poder derrotar inimigos, para você derrotar Satanás, para você vencer nos negócios, para você ganhar dinheiro, para você ser mais inteligente, mais esperto. Mas não é isso. Você não consegue vencer Satanás sendo mentiroso, sendo mau, porque o mal não consegue prevalecer sobre o mal. A palavra de Deus ensina que o bem prevalece sobre o mal, a verdade sobre a mentira, a luz sobre as trevas, a vida sobre a morte. Não é assim? O Espírito de Deus, então, veio como auxiliador para nos ajudar a permanecermos em algo que queremos escapar: a verdade. O Espírito de Deus, então, veio nos ajudar. Qualquer pessoa que é habitada por Deus e que quer experimentar a presença de Deus, ele amará a verdade. Ele amará o Evangelho. Isso é sério. Jesus certa vez disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Nossa, isso é muito poderoso. Então você vê, o Espírito Santo é Deus. Ele não é um fluido, ele não é uma fonte qualquer, ele é Deus. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele dará outro consolador, outro auxiliador, o Espírito da Verdade. E aqui Jesus está dizendo o quê? Que o Pai amará esta pessoa que ama a Jesus e que guarda a sua palavra. E Jesus disse: eu e o Pai viremos a esta pessoa e moraremos nela. Então, o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová ficariam loucos com isso. Os mórmons também. Eles dizem que Jesus não é Deus. Como você explica isso? Por isso que a religião dessas pessoas é muito pobre. Tem que ficar andando pela rua, incomodando os outros de porta em porta. Eles têm que procurar alguma coisa. Eles têm que pagar pela salvação. Isso não quer dizer que nós não devemos trabalhar. Mas o modo como nós somos tratados por Deus é diferente. Nós não dirigimos a situação, é Deus que dirige. Muito bem. Quem anseia pela presença de Deus deve amá-lo e guardar a palavra, a sua verdade. O Espírito Santo não vem nos auxiliar a permanecermos na verdade. Então, aquele que diz que ama a Jesus, guarda a sua palavra. E tudo que Jesus disse é verdade. Porque a verdade é muito mais do que uma definição em uma sentença, em um parágrafo. A verdade é uma pessoa. A verdade chama-se Jesus Cristo. Eterno. Esse amor que nós amamos a Jesus e a Deus não é um sentimento, mas uma escolha moral pela sua santidade. E isso se comprova pela decisão de andar e obedecer a sua palavra ou sua verdade. Eu não preciso sentir para amar a Deus. Eu decido. Eu tomo uma posição. E que posição eu tomo? Eu tomo a posição de amar aquele ser mais santo, mais puro, mais verdadeiro, totalmente verdadeiro. Ele é tão luz que não existe nele sombra alguma, não existe variação alguma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança nele. Eu tomo uma decisão de amá-lo. E tudo que ele disser será para mim e eu vou colocar dentro do meu coração. Eu sei que sou falho, mas eu quero isto, eu quero amá-lo, eu quero viver para ele, eu quero conhecer a verdade, eu tenho o desejo de obedecer, eu sei que às vezes desobedeço, mas eu quero obedecer. Eu quero ser de Deus. E tem mais. Uma vez que eu quero obedecer a Deus, porque eu o amo, então nós nos tornamos e somos construtores de um templo espiritual. E o material desta construção é a verdade. Paulo diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Eu disse há pouco que uma pessoa que ama a Deus decide moralmente amá-lo por causa de sua santidade. Mas quando digo que eu quero amá-lo, é porque eu quero ser sua habitação. E todos nós aqui juntos somos habitação de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em você e Deus habita em nós, que somos a igreja. O Espírito de Deus vive em vocês. Mas se alguém destruir esse templo, Deus destruirá essa pessoa. Veja. O Espírito de Deus vive em nós, mas o texto diz em vocês, plural. Aí diz, se alguém destruir esse templo, Deus destruirá essa pessoa. Isso traz para nós uma responsabilidade individual tremenda. Porque alguns tratam o cristianismo como se fosse uma brincadeira. É uma religião de fim de semana, uma tradição. Mas nenhuma outra religião o levará ao céu. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém disse isso. Buda não disse isso. Maomé não disse isso. Nenhum outro líder religioso disse isso. Só ele disse isso. Paulo nos dá uma verdade no texto que lemos. Somos o templo de Deus, porque o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Eu tenho que crer nisso. Diga para si mesmo: eu sou o templo de Deus. Eu sou o santuário de Deus. Eu sou casa de Deus. Deus habita em mim, em toda a sua glória e majestade. Amém. Eu creio. Quando Paulo escreveu isso, ele estava querendo que você cresse nisto. Sempre que nós pregamos o evangelho, tem que existir uma verdade. Sem uma verdade, não há razão de crer. Você se lembra de uma passagem que Deus disse: não habitarei em templos feitos por mãos humanas. Por mais que nós construamos um edifício, a maior catedral, Deus nunca habitará ali. Por mais que você coloque cruzes lá, por mais que você coloque vitrais, por mais que você coloque estatuetas, relembrando a glória de Jesus, dos profetas, ou o seu sofrimento, ele não está ali. Porque Deus não habitará jamais em templos feitos pelas mãos dos homens, mas ele resolveu habitar em você. Isso é glorioso. Você percebe, em toda a cidade, o homem se preocupa em levantar uma grande igreja. Mas nós não somos construtores de templos. Nós somos construtores de uma casa espiritual. A igreja não precisa de templo. Graças a Deus, nós temos uma casa onde nós podemos nos reunir, treinar, aprender. Mas não precisaríamos. A igreja é igreja no trabalho, a igreja é igreja na escola, a igreja é na praia, a igreja está em todo canto. Onde você for, a glória de Deus estará lá, porque Deus habita em você. Porém, Paulo adverte que a pessoa que destruir esse templo será destruída por Deus, não foi o que lemos? O contexto, eu queria que você pegasse sua Bíblia e fosse lá para 1 Coríntios 3. Deixa aberto lá. O contexto nos mostra como essa destruição pode ocorrer. Nós vimos que somos responsáveis pela construção do templo onde Deus quer encher com a sua presença. Não é isso? Correto ou não? Mas como isso pode ser destruído? Primeiro, a construção deve ser feita sobre a pessoa de Cristo, que é o alicerce. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz: porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. A minha fé não pode estar em João, em Maria, Antônio, Benedito, Sebastião, Banana. A minha fé tem que estar em Jesus Cristo e alicerçada em Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto. O material que vai acima do alicerce deve ser durável. O versículo 12 diz o quê? Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda, outros usam madeira, ou capim, ou palha. A palavra de Deus fala que nós passamos pelo fogo da provação. A palavra de Deus ensina que, para haver purificação, é necessário também passar pelo fogo. Ou não é? Quando você passa pelo fogo, as impurezas saem e fica o que é puro. E isto serve para o quê? Para o ouro, para a prata e pedras preciosas. Mas não para a madeira, não para o capim e nem para a palha. Elas se extinguem. Então Deus não quer que nós construamos a sua casa, a sua igreja, o seu templo espiritual com algo que não é durável. Porque a igreja vai passar pelo fogo. Alguns pregam, não, mas a igreja, bam, bam, bam. A igreja, oba, oba. Lutar contra o diabo é fácil. Não é não? Porque não é só o diabo. Tem que lutar contra a gente também. O material durável é o trabalho ou as obras de cada um. 1 Coríntios 3:13. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. O nosso trabalho de edificação da casa de Deus vai ser provado. E às vezes mais cedo do que imaginamos. O que eu estou fazendo pelo reino de Deus? Como pregador do evangelho, que tipo de evangelho eu estou pregando? É um evangelho que leva você à consciência da presença de Deus, da realidade de Deus, ou leva você somente a pensar em bobagens? Quando eu digo aqui a vocês que a maioria dos cânticos, 90% dos cânticos que são lançados no mercado, não vale uma pitada de fumo. Porque eles não glorificam a Deus, eles glorificam o homem. A maioria daquilo que a gente chama de louvor, nada mais é do que canções, que dizem, Deus vai atender tudo o que eu quero, Ele é poderoso para atender o que eu quero. Então todo mundo começa a pensar que Deus faz o que a gente quer. Ele é o nosso servo. Mas quando nós estamos diante do Senhor, quem deve ser louvado, exaltado e celebrado, não é o homem, é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Não é o homem. O que eu estou fazendo? Aquilo que eu estou produzindo gera o poder de Deus ou só gera divisão, ciúmes, raiva, ódio? E o pior de tudo é que nós vivemos num mundo de tanto interesse pessoal que a verdade do mundo é a maior mentira que existe. Quando as pessoas são verdadeiras umas com as outras no mundo, é porque elas querem ganhar alguma coisa. Porque elas não são verdadeiras, elas são incapazes de dizer o que realmente pensam. Não são transparentes. Nós vivemos dentro de um poço, nojento, sujo e fedorento. Mas graças a Deus, nós não pertencemos a este poço. Deus não tem culpa de que nós estejamos nele, porque nós nos metemos nele. Mas Deus nos deu um revestimento. É isso aí. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. É uma impermeabilização. Falei certo? Na verdade, Deus está nos protegendo de uma ação mundana. Se cada cristão ou igreja se afasta da verdade de Deus e usa materiais mundanos, ou seja, filosofia, psicologia humana, marketing pessoal ou qualquer outro material ou subterfúgio humano para essa construção, essa igreja não suportará as perseguições e provas da vida, pois ela já sucumbiu, ela já aderiu aos valores deste mundo. Vamos ler aqui, versículos 14 e 15. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Deus precisa destruir. Às vezes eu vejo muitas coisas entrando dentro da igreja. Eu dizia outro dia ao Fausto, nós precisamos encontrar livros que falem mais da ação do poder de Deus na vida do cristão. Nós só lemos livros hoje inteiramente psicológicos dentro da igreja. São regrinhas. E quando você se adapta a certas regrinhas, você já não crê mais naquela violência do reino de Deus, quando ele contraria a sua lógica. Quando ele te coloca num caminho que você diz assim, mas isso aqui... não pode ser assim. Isso é o diabo. E não é Deus. Às vezes Deus coloca você numa escuridão tremenda. Como Jesus disse, eu envio vocês como ovelhas para o matadouro. Mas não é justo. Mas Deus coloca você numa situação tão escura. Mas ele sabe o que está fazendo. Mas as regrinhas psicológicas dizem, não. Alguns pastores fazem curso de marketing pessoal, porque eles dizem assim, desta maneira eu vou me apresentar e vou atrair as pessoas, mas o que atrai as pessoas é a verdade. Mas ela não consegue atrair todos. O marketing atrai mais que o próprio evangelho. Se eu começar a fazer aqui um trabalho dizendo, olha, todos vocês vão ser abençoados por Deus, Deus está interessado em derramar sobre vocês, não precisa andar assim, não fica pensando que precisa guardar isso, ou dar aquilo, ou, não, está tudo certo, está bom assim, Deus vai derramar sobre você de qualquer jeito. Muitas pessoas vão gostar disso. Mas quando você começa a falar que o evangelho contraria o que você pensa, contraria o nosso caminho, então algumas pessoas vão gostar disto. Vocês estão comigo ainda? Para Deus, esse tipo de cristão ou igreja não tem valor algum. Pois ela não é o corpo de Cristo, mas uma fantasia do mesmo. Certa vez, Jesus Cristo escreveu para o anjo da igreja que estava em Sardes. E disse, você está ciente do que eu vou dizer? Você tem fama de estar vivo, mas na realidade você está morto. Eu não tenho parte com você. A menos que você se arrependa. A menos que você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós não ouvirmos mais o que o Espírito tem para nos dizer, nós estamos mortos. Saiba que Deus não habita passivamente em seus filhos. Quando Deus habita em nós, Ele exerce vontade e ação em nós. Por que eu digo isso? Veja o que Paulo disse. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Todo cristão verdadeiro deve saber disto. Ter ciência disso. Que Deus está dentro de nós com uma finalidade. Não é tornar você próspero, rico nesta vida. Graças a Deus que Ele abre portas. Porque isto são bênçãos. Mas a finalidade do Espírito Santo dentro de nós é fazer com que obedeçamos a sua vontade em nossos pensamentos. E quando estamos fazendo algo, nós fazemos isto no poder do Espírito Santo, no poder da graça de Deus, no poder do amor de Deus, no poder do reino de Deus. E Satanás fica louco com isso. Fica doido. Essa igreja abala o mundo. Se você toma uma posição e diz, eu vou começar a valorizar a presença de Deus na minha vida. Quando um cristão ou uma igreja deixa de cooperar com os impulsos do Espírito Santo que neles habitam, eles só poderão cooperar com o Espírito do mundo, que luta contra os valores verdadeiros de Deus. Se você não coopera com Deus, com quem você vai cooperar? Quem não é por mim? Quem disse isso? Jesus? Aquele que não ajunta, espalha. Se você não coopera com Deus, você coopera com o inferno. Que Deus mande uma renovação em nossa alma. Que tipo de habitação Deus nos pede? Com tapetes persas, uma casa com tapetes persas, vitrais coloridos e paredes revestidas de ouro. Deus deseja apenas sinceridade, transparência, humildade, amor, compromisso e serviço em favor dos que se perdem e dos que se achegam. Aqueles que estão se perdendo, Deus diz, tenha paixão por eles. Aqueles que estão se chegando, eduque-os, receba-os, sejam hospitaleiros. Estenda a mão, abraça. Você entra numa igreja hoje, é incrível que pessoas entram lá 3, 4 anos, sentam no mesmo lugar. Todo mundo senta no mesmo lugar. E as pessoas não se conhecem. Isto é triste. Isto prova que nós não estamos fazendo nada pelo reino de Deus. Na verdade, Deus pede o nosso coração. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Isto Deus pede. Se nós não dermos a Ele o nosso coração, que poeticamente é o quê? A nossa parte vital, a nossa vitalidade, a essência do nosso ser, não haverá transparência, não haverá compromisso. Você já imaginou este mundo sem pessoas? Sem aquelas pessoas que entregaram seus corações a Deus? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo na igreja é aquele que barra a ação plena do mal. Quando a igreja não estiver aqui, é porque o Espírito Santo será tirado da terra. E o mal vai tomar conta deste mundo. Você não pode imaginar como serão aqueles dias. Tudo que nós estamos vendo hoje em dia, essa destruição, matança, droga, crime, isso são apenas sombras, são gotas do que virá pela frente. Por isso a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, guarde. E Deus está dizendo, filho, filho meu, dá-me o teu coração. E na versão internacional diz, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Porque vocês estão pisando em terreno perigoso. Satanás está à sua porta. Os demônios rodeiam a sua vida. Eles estão esperando você ao pé da sua cama. Não adianta nada você dormir de luz acesa. Eles enxergam no escuro ou no claro. É você que não os vê. Porque eu já sei, eu senti que alguém tremeu e eu falei, não adianta nada. Ai, deixa a luz, o voto falou que o demônio está aí. No entanto, o que Jesus disse, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê e nem o conhece. Mas você o conhece e por isso o vê. Como você vê? Pela ação dele dentro de você. Você está se transformando, você está se tornando um melhor cristão a cada dia. Se você não está, é porque você não o conhece. Você está abandonando hábitos imorais. Você está se dedicando mais ao reino de Deus. Se você está se dedicando mais ao reino de Deus, é porque você o conhece. E está vendo a transformação. Puxa, antes eu não queria me envolver com nada, mas eu tenho um desejo de fazer algo pela família de Deus. Antes você só ficava brigando. Agora você está começando a abençoar mais. É uma ação do Espírito de Deus. Antes você falava assim, ah, vou desistir. Não, agora eu vou lutar. É uma ação do Espírito de Deus. Antes você não tinha paciência. Agora você tem mais paciência. É uma ação do Espírito de Deus. Antes você era uma pessoa muito triste, depressiva. Agora você sorri mais. É uma ação do Espírito de Deus. Antes você rastejava, agora você levanta a cabeça e caminha e anda, você tem mais vida, é uma ação do Espírito de Deus. E Satanás fica louco, não fica? Aí vem um pessoal aí que fica tentando você tirar os seus olhos dessas coisas para olhar o diabo. Curso. Existe o curso de demonologia e todo tem que aprender. saber como o diabo age. Mas o que essas pessoas fazem é ensinar você a ter medo dele. Você fica paralisado. Você tem que conhecer seu Deus. Quando você conhece Deus, quando você conhece a verdade, você sabe logo o que é mentira. Você não fica ignorante acerca das ações do inferno. Dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Tudo o que Deus deseja é que convidemos Jesus para entrar e dirigir nossas vidas. Pois assim, não será a natureza humana que nos guiará, e sim a natureza divina que habita em nós. Como Deus pode habitar numa carne pecaminosa? É porque Deus tem o poder de realizar milagres. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E esse dom não foi perdido na maioria das pessoas. E Deus está profundamente interessado em reabilitar essa imagem. Nós encontramos essa verdade nas palavras de Paulo, quando ele diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Repare os verbos. Pertencem. Os que pertencem, crucificam. Se doam. Morrem. Se quebram. Qual é o papel de Deus? Encher esta vida com a sua glória. E a partir daí, dar direção nova a esse fulano. Você passa a crer no impossível. Meu irmão, Cristo habita em você. É Ele quem lhe dá a firme esperança de que você tomará parte na presença de Deus, aqui e na eternidade. Seja perseverante, ame o Senhor e seja frutífero no reino de Deus nesta terra, para depois viver com Ele na eternidade. Deus os abençoe. Amém?